Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, eu continuo aqui o nosso projeto reassistindo e comentando e compartilhando com você a nossa série querida, né? Six Feet Under, a Sete Palmos aqui no Brasil. Lembrando que agora ela finalmente está disponível na Netflix, né? Também está em outras plataformas, como Prime Video, HBO, mas pela facilidade, né? E por ser uma série tão importante, que vale muito a pena voltar a falar com vocês aqui. Nesse episódio aqui a gente começa, claro, com o morto da vez, não é? É assim que a série trata essa questão de morte. Algumas diferenças haverão aí do piloto, como eu comentei, né? O piloto tinha aquelas propagandas fakes de produtos mortuários. Aqui nesse episódio já começa tendo um certo humor, obviamente pelo absurdo da cena, né? Porque a gente vai ter um cara aqui que é, vamos fazer um paralelo aqui com a realidade, é como se fosse um Pablo Marçal, né? O cara que é um piramideiro, né? Um golpista. Aqui a gente vai ter a morte do Charles Swanson. Depois eu vou ler para vocês o obituário. Ele tá numa festa na piscina, tá ali tentando vender para os amigos uma ideia que se entende como fraudulenta de um esquema chamado Beauty Vision, né? Onde as pessoas compram lotes, né, para poder ter ali um empreendimento imobiliário. Enquanto isso, a esposa está conversando com as esposas dos caras, e que inclusive, nossa, falam, nossa, seu marido é muito bonito, né? E ele fala, ele é um cara vencedor, tudo que ele quis na vida ele conseguiu e tal, aquele papo todo, né, que a gente já está conhecendo, saturado, né? De meritocracia, de você, ai, você consegue, você pode, claro, golpeando, enganando as pessoas, né? Mas aqui essa figura, ele tá tentando fechar o negócio, Charles, e aí quando ele fala assim, é 45 mil por cada lote que você vai comprar, ele dá um mega salto assim do trampolim para a bela piscina dele, demora bastante para subir e os caras percebem que alguma coisa aconteceu. Enquanto isso, a família, David, o Keith, para falar a verdade, eles estão ali no momento aconchegados, na casa do Keith, né? Porque vamos lembrar que o David é um personagem que está no armário, né? As pessoas não sabem desse aspecto da vida dele, ele não assumiu para as pessoas que é gay, né? E ele tá tendo, na verdade, um pesadelo, porque ele sonha que tá lá abraçado, beijando o Keith, né, naquela manhã ensolarada, e o pai tá sentado ao lado, perguntando para ele, um absurdo, né, que é uma pergunta de quem é homofóbico, né? Pergunta quem é a mulher da relação. E ele acorda assustado, né, para ver que o Keith não tá lá, mas o Keith também já acordou, já levantou e ele resolve meio que sair com pressa, porque ele se diz atrasado. Fala, ah, eu tô tão atrasado, Kife, e você não me chamou e tal. E ele já sai um tanto quanto já meio balançado. E o Kife, que é um cara que, diferente dele, já se assumiu, né, para as pessoas, né? E aqui, claro, vamos colocar uma questão que as pessoas saem do armário quando elas querem, né? Não quando os outros acham adequado, né? Então, se ele não acha o momento, né? Então é plenamente compreensível, né? A família dele é como é, a gente já viu, né? Também, inclusive. E aí o Keith fala para ele assim, fala, olha, à noite vai ter um evento ali nos bombeiros, né? Você vai? Aí o David até brinca, nossa, como é que eu vou negar um evento lá onde tem os bombeiros, né? Imagina, né? Que beleza. Então você vê que ali, apesar de eles terem uma intimidade, né? É aquela relação aonde, que é um sinal de alerta, um red flag, né? Da pessoa que não te assume para ninguém, né? Isso acontece inclusive em relações heteronormativas, né? Você tá com uma pessoa que contigo é maravilhosa, só que não te assume, não fala para as pessoas que você tá namorando e tal. Então o Keith vive essa relação com o David, né? E tal. Então você tem ali o David desesperado, que ele tinha ali um compromisso, ele tinha que estar antes no trabalho dele, que sim é a casa da família dele. A gente vai ter já um evento ali onde você vê inclusive o Nate, né? Que ele tá recebendo uma massagem de shiatsu da Brenda, né? A Brenda é massagista. né? Essa que vai ser a futura esposa do Nate. E ela tá tentando ali descobrir onde que ele está ferido, né? Ela quer tocá-lo assim, e ela toca num ponto onde ele geme e ele fala assim, ó. Ela fala, alguma coisa está acontecendo, você não está bem, né? A coisa é que na casa da família, obviamente, tudo ainda é muito tenso, né? Você vê que, claro, a Ruth, a mãe, ela continua ali cuidando da casa e tendo esse tipo de perfil, que é um perfil aparentemente subserviente, sendo que a gente sabe que não é, né? Que ela tem os estouros, né? E aqui ela vai ter um estouro também, porque quando o Nate chega depois, né, que foi lá para dar massagem, que ficou com a Brenda, que, né, que esteve com ela, ele chega com produtos orgânicos, né? E a mãe tá ali também lavando os pêssegos. Ela fala, os meus pêssegos não são bons. Claro que existe uma visão diferente, né? Na família, o Nate é um cara assim que quer ter uma vida saudável, é o cara dos produtos orgânicos, é o cara que trabalhava com isso. E a Ruth é aquela dona de casa, assim, que não tem essa espécie de visão, né, de alimentos orgânicos. E você vê ali que quando vai haver a reunião, né, porque é para essa reunião que o David estava atrasado, com a viúva do Chandler, o morto do episódio, para combinar os preparativos, você vê que ela está muito desestruturada, porque ele, como um bom canalha, ele enganava ela. Ela falava para... Ela até comenta com o David, depois que ela vai descobrir que ela não tem dinheiro nenhum. No começo até... aliás, é uma questão, né? Me dando aqui uma parte rápido, né? Para falar para vocês como é essa indústria da morte, dos funerais nos Estados Unidos, é uma coisa muito predatória. Por quê? Porque o David, quando começa a conversar com ela, ele pergunta para ela assim, como é que o seu marido se via, né? Que tipo de carro que ele tinha? Aí ele usa isso para ele validar o valor do tipo de caixão que ele pode ofertar. Ele oferece para ela um caixão de $9,000, né? E sim, tem todo um trabalho de embalsamamento, etc e tal, mas são valores surreais, assim, as pessoas, e tem documentário sobre a indústria da morte, que é uma coisa absolutamente assustadora, né? E o David tá ali conversando com a viúva, e ela muito chorosa, falando assim que para ela que o marido dela era muito dinâmico, né, entre aspas, e quando ela fala que ele dirigia um BMW, o maior e o mais rápido, ele recomenda esse caixão. Então é claro que ele, nesse momento, ele ainda não sabe a ausência de grana dessa cliente, né? A família também, nesse momento, claro, vai ter a questão da leitura do testamento do Nathaniel Sr., né? E a mãe aperta, né? Vamos lá, temos horário, né? Não podemos nos atrasar, né? Então a família vive mais um momento de tensão, né? Quando eles têm a leitura e vão todos, o Nate, David, a Ruth e a Claire, né? Para a Ruth, obviamente, vai ficar o valor que é entregue do seguro, né? Uma parte grande ali dos bens do marido. E entre o David e o Nate vai ser rachado ali na empresa, né? A funerária da família, né? E é claro que o David fica absolutamente furioso, porque ele fala assim, caramba, como assim, né? Foi deixado para você também. Porque o Nate, ele estava ausente há muitos anos da família. Ele já não fazia parte das decisões da família, não trabalhava. E sendo bem justo aqui, o David era o filho que ele fazia essa função, né? Era com quem o pai podia contar. É aquela coisa, né, meio decepcionante que o Nathaniel Sr. tinha de... Era Fisher and Sons, né? Só que era Fisher and Son, na verdade, porque o Nate não queria essa vida para ele. Então, ele fica muito ofendido, sai, depois o Nate tenta conversar com ele e falar para ele assim, olha só, David, eu não quero isso. Você pode ficar com a minha parte? Né? Aí o David responde, deixa eu sentar aqui para tentar pensar na ironia que é isso. Né? Então, ele se sente muito ofendido, porque, na verdade, ele queria ter sido contemplado totalmente pelo pai na empresa que ele trabalhava junto com o pai. Mas quem tá mais chateado que isso daí, obviamente, é a Claire, né? Porque a Claire, ela não vai ter nenhum valor imediatamente. Ela vai ter uma coisa muito importante, que é a faculdade totalmente paga, né? E, ou então, né, ela questiona ali o advogado, a mãe e tal. Ela falou, então, só a partir de 25 anos, algo assim. Só que ela tá escrevendo isso como uma chantagem além túmulo, né? Então, é interessante o quanto a Claire está frustrada, né? E o quanto essa história ainda vai render muito, né? Aliás, é uma personagem que eu já revelei que eu gosto muito da Claire, né? É uma personagem muito humana, muito falha, né? Como todo ser humano, obviamente, né? E onde ela vai errando e acertando e tentando descobrir, né? Inclusive uma figura que se aproxima dela, né? Que eu acho uma figura muito problemática. E obviamente mais pra frente ela vai ter muitos dissabores, né, e tal, com a relação que ela vai ter com o Gabe, né, que é esse carinha que fica dando em cima dela na escola e tal, e vai ter ali um momento, inclusive, que ela vai ter uma relação com ele, né, e é um tipo de boy assim que é bem tóxico mesmo, né. Agora, uma coisa que acontece aqui que mostra muito sobre a personalidade do Nate, né? E é uma coisa muito absurda, né? O Nate é mandado buscar um corpo, porque o Rico, a esposa do Rico, é uma enfermeira que trabalha justamente no asilo de idosos. E, obviamente, lá, né, ela já deu um jeito de ter uma demanda, recomendar para as pessoas. A família deve perguntar, né, sobre a casa funerária, ela recomenda justamente aonde o marido trabalha, o Rico. E o David pede para que o Nate possa ir lá, porque ele está realmente com muitas coisas para fazer, inclusive está descobrindo esses detalhes da esposa aí do Chandler, né, da viúva. E, claro, né, então quando o Nate vai, o Nate está ali, foi buscar o corpo, não tem a menor experiência, pede ajuda ali para o Rico, libera o Rico, né, porque o Rico vai junto. Mas a mulher dele fala, olha, eu preciso que você vá buscar as crianças na escola. E ele fala, ah, não posso, né? Aí o Nate fala, pô, eu não sou um dos donos, pode ir, né? Ele faz isso meio sem consultar o David. Ou seja, o Nate, a gente entende aqui que ele é um personagem que... Eu gosto muito do personagem, mas ele é um personagem que ele erra, né, na tentativa de ajudar as pessoas. Isso é uma coisa curiosa, né, desse personagem dele. Ele erra bastante tentando ajudar, ele sendo uma pessoa muito humana, né? Muito humana e muito solidária. Ele tem uma visão, até pelo afastamento, né? Isso acontece muito nas famílias, normalmente. Às vezes, quem está muito próximo da gente vivendo o dia a dia tem uma proximidade muito grande, né? E o olhar, às vezes, de fora de uma situação é um olhar mais claro, né? Existe um certo olhar fresco, né? Nesse olhar de fora. Eu acho que o Nate tem isso dentro dessas relações que costumam ser relações que já geram um certo atrito, né? Mas quando ele vai, ele busca o corpo, né, e tal, de um senhor idoso. Tem que levar de volta, obviamente, para a funerária, porque o corpo precisa ser refrigerado. Vamos lembrar que a série se passa em Los Angeles, Califórnia, e é um calor, assim, fortíssimo. Aliás, nessas épocas aqui, se vocês procurarem notícias, o local está pegando fogo, entendeu? É uma região onde tem muitos incêndios e tal, e a gente vive agora uma época até de El Niño, né? E você vê que realmente estão sofrendo miseravelmente lá, né? E tal. Todos os alertas estão aí para quem quiser ver, né? Mas nessa questão aqui da série, você vê que o Nate tá numa ocasião de muito calor. Só que ele recebe uma ligação da Brenda, que ele sim está paquerando a Brenda. Ela fala para ele, olha, eu quero que a gente tenha o nosso primeiro encontro. Nós não tivemos, né? Porque vamos recordar, eles saíram do avião quando o Nate estava vindo, antes de saber até que o pai tinha falecido, e foram transar ali num armário de produtos de limpeza do aeroporto. Então ela fala para ele assim, ah, é coisa de 15 minutos. Não leva 15 minutos. A coisa é que o Nate, ele inclusive demora, né? Ele não demorou os 15 minutos. E aí quando ele tá no carro, né, ele escuta um barulho. Eu ia morrer de medo disso. Eu até quero saber de você que está assistindo também, né? Porque é óbvio, nosso corpo, quando a gente parte desse mundo, a gente está cheio de ar, né? A gente está fermentando, porque a partir do momento que você faleceu, né, você já está se decompondo, né, rápido ou não. O caso é que quando ele leva, tem os gases todos, né, ele está levando esse senhor, ele escuta um barulho sinistríssimo lá na parte de trás da Kombi, que é o senhor que está exalando esses barulhos todos, né, e tal. Ele até fala com a Brenda, nossa, ele está fazendo uns barulhos estranhos, né, e ela dá risada e tal, e você vê que ele vai demorar com a Brenda, isso vai gerar problemas e mais atrito dele com o David. A Claire, como eu falei, ela tá ali sendo paquerada pelo Gabe, né? Ela tá ali e tal, ela vê que, na verdade, ele tá com outras cocotas lá. Até fala assim, ah, vai lá ficar com as garotas, né? Então você vê que na verdade, ele tá meio que querendo... O que, que ele quer exatamente da Claire, né? Esse personagem, ele vai ter uma coisa interessante, esse Gabe. Que ele é, sim, um boy nada legal pra ela. Vai ser um cara que vai trazer problemas, mas ele vai ter uma escalada de sofrimento e amadurecimento muito grande, né, e tal, né? Aqui, voltando para a questão da viúva do Chandler, ela está falida, como eu falei. Essa Beauty Vision nunca foi uma empresa de verdade, era uma empresa que aplicava golpes. Ela fala, inclusive, pro David que ele ficava o tempo todo viajando, né? E ela achava que isso era uma coisa normal, que fazia parte. Só que ele ficava viajando, né, o marido, para poder fugir, né? E ela se vê ali com um bebezinho, né, nos braços, o marido e um cara que tá devendo a Deus e o mundo, né? A Ruth vai ter uma cena aqui que é uma cena muito forte, interessante, que a Ruth, ela vai falar pro David que não quero mais receber chamadas, eu não quero mais ter responsabilidades. Ela quer abrir mão também dessa questão da questão da empresa ali. Ela não quer mais ficar tendo que ficar às voltas com preocupações referentes à empresa funerária, né? E tal. Então ela tem uma discussão ali com o David, não por isso, e sim porque, na verdade, ele fala algo pra ela que é muito insensível, né? Ele joga na cara da mãe dele, ela fala que não gosta de algo assim pra ele. Ele fala, ah, eu também não gosto de que você durma com um cabeleireiro. E toma um belo tapão, e, pô, um tapão muito bem dado e muito merecido, né? Porque quem ele acha que é pra jogar na cara da mãe dele, né? E tal, tipo assim, não é que a gente seja a favor de, né? Mas ele pediu por isso, né? Ele é um personagem, o David, é um personagem muito legal, mas ele é um personagem muito recalcado. Ele é muito autoritário. Por ele ser um cara muito autoritário e recalcado, ele desconta a frustração dele nas pessoas. E obviamente já descontou. A gente já viu descontando no Rico, descontando no Nate, descontando na mãe. Por que que ele não descontaria na mãe dele? Só que ele, quando fala isso pra mãe, toma um tapão, né? Aí ela depois, inclusive, informa, fala, eu vou sair pra caminhar, vou acampar e tal, com ele mesmo, com o cabeleireiro, né, e tal, né? Tem também uma cena, que vai ter uma cena ali onde a Claire e o Gabe vão estar naquele carro funerário, porque aquele carro dela é um carro funerário, né? É o antigo carro funerário da família. Depois, quando a família troca de carro, é justamente o carro com onde o pai sofreu acidente, né? Aí eles estão ali fumando um beck e tal, conversando e tal, e, né, curtindo, acaba rolando um clima aonde vai ter um lance que ele pede para que ela chupe o dedo do pé dele. E ela dá risada e tal, mas faz o que ele pede, né? Por que que ela não faria, né? Entre dois adultos que estão aprovando a situação, não tem problema nenhum, não é verdade? É, não há questões a se declarar relacionadas a isso, né? Aqui você tem a Ruth, então, que ela tá caminhando com o cara que é o amante dela, o Hiram. Eu acho que é Hiram o nome dele, né, em inglês. Mas ele é um senhor ali, muito simpático, e ela tá desabafando, né? Já que a família já sabe do relacionamento e tal, ela sente que como se tivesse, sujado, conspurcado a relação. É como se as pessoas estivessem assistindo o canal para adultos, né? Então ela fica entristecida e ela não se sente mais à vontade dentro desse relacionamento, né? O Nate, então, vai ser chamado a ter alguma responsabilidade referente a essas questões da funerária. Afinal, o que fazer, né? O David chega para ele, essa mulher está falida, não tem dinheiro, e agora pior, eles estão com uma encomenda de um caixão caríssimo, e na verdade, o que, que eles podem fazer, né? O Nate, inclusive, até depois ele vai tentar fazer uma sugestão que é interessante, eu não sabia dessas convenções que você não pode retirar um defunto de um caixão e, sei lá, o cara vai ser cremado, você manda cremar e aproveita o mesmo caixão. Tem umas questões relacionadas à saúde aí, né? E tal, com a saúde, mesmo sendo pessoas mortas, né? E tal, até o Nate tenta falar sobre isso. Mas aí ele se vê, então, na função, ele fala, ó, já que eu tô aqui, então vou tentar ajudar a falar pra ela sobre isso, né? O que vai fazer, já que você tá falida, né, e tal. Então, ela tenta explicar pra ele que não tem o que fazer, né, e chora nos braços dele, ele a consola, inclusive. E a situação tá assim, né? O que eles vão fazer com esse caixão? Não é verdade? Que é um caixão caríssimo, né? Agora já está ali, está encomendado, eles vão ter que ter essa perda, para vocês verem o valor que esse pessoal ganha, né? 9 mil dólares, gente, é muita grana, né? Ela, na verdade, ela não tem nem condições de pagar o funeral, né? Mas o que vai ser feito, né? Então o Nate acaba sugerindo alugar o caixão para ela. Mas só que alugar é uma coisa ilegal, não é verdade? Então, isso aí vai ter um certo desdobramento ali. Quem aparece também é a ex-namorada e, na verdade, ex-noiva do David, a Jennifer. Ela aparece, sugere ali eles saírem para almoçar, então vão conversar. E, na verdade, ela sabe dele, né? Ele deve ter falado a verdade, então ela pergunta quem é, com quem ele está relacionado e tal. Ela revela que o pai sabia que ele era gay, né? Então aquele maior medo que o David tinha no começo, na verdade, era uma coisa que o pai já sabia, né? Então, nesse meio tempo, vamos lembrar que o Keith, né, o namorado dele, né, ele estava tentando ligar, o David não estava respondendo, o telefone desligado. Quando o Keith aparece na casa do David, né, e até o Nate, inclusive, que recebe ele, fala assim, ah, você é o amigo de Squash, né, do David, né, e tal. Eu nem sabia que o meu irmão gostava tanto de Squash, né, então olha a ironia disso, né. Então, na verdade, aqui o Keith, ele recebe um bolo ali do David que descobre que ele foi jantar ali com a ex-noiva, né. Então, quando o David, mais tarde, bêbado, né, primeiro ele sugeriu pra Jennifer, né, falou assim, ai Jennifer, vamos para algum lugar e vamos transar até ficar inconscientes, né? Ele tá bêbado e tá frustrado e tá, só não sabe nem o que tá fazendo direito. E aí quando ele volta para casa do Keith, ele vai lá, ah, eu vim para cá, quero ficar contigo, bababá. Ah, eu, dando aquele negocinho de, ai meu queridinho, aí o Keith fala para ele, empurra ele assim, né, lentamente, fala, ó, fica para fora, por favor. Você só entra aqui quando você falar a verdade pra mim. Porque ele mentiu, né? Ele tava mentindo. Ele chega mentindo, falando que ficou até tarde resolvendo coisas do trabalho. Por que, que ele ocultaria, né? Do Keith, que foi a jantar com a ex-noiva. Ele podia falar, olha, ela quis conversar comigo. E eu achei legal poder conversar com ela, desabafar com ela. Falou coisas interessantes pra mim. Então, o Keith já mostra também pra que não é um cara que o David vai ficar também tentando enganar, né? Vai ter mais uma cena aqui do Nate também com a Brenda, né? E aí ele tá lá na casa dela, eles estão ali fazendo, né, um amor e tal, e vê uma tatuagem. Essa é uma cena toda muito estranha, né? É pra mostrar como a Brenda é uma personalidade estranha, né? Uma personagem esquisita. Ela tá de costas pra ele e ele vê uma tatuagem com o nome Nate logo ali na parte acima do bumbum dela, né, no cóccix, que chama, né, e ele fala, que é isso aqui e tal. Ah, é de um Nate que eu saí. Ele falou, não, mas não tinha essa tatuagem aqui, até pouco tempo atrás. Ah, ela fala, ah, você não reparou, na verdade estava escuro uma vez, na outra ocasião, né, e tal, e deixa meio em aberto, né, por que ela faria uma tatuagem, né, com o nome do Nate, assim, uma pessoa que você mal acabou de se relacionar, você mal conhece, né? Ela fala que é um outro Nate, né? Mas o Nate não acredita muito nisso, não. Acha que ela é meio esquisitona. Eu também achei. A Ruth pergunta para a Claire se ela tem algum distúrbio alimentar, né? Porque ela quer as framboesas orgânicas do Nate, porque, e ela chega, né? Aquele negócio de acordar, de levantar e tal. E, ah, vamos tomar café, não sei o que. Ah, não quero, né? Por isso que a Ruth pergunta para a filha, né? O que está acontecendo, né? Pô, se você tiver um distúrbio alimentar, você conte para mim, né? E aí a questão do caixão, né? No episódio, né? É, primeiro que, obviamente, tem a briga ali, né? Do Nate com o David, na verdade, porque o Nate foi um absurdo, ele demorou muito para voltar. E o David falou com toda razão que, poxa, como é que você é tão irresponsável assim? Você sai para almoçar com uma pessoa morta no furgão, né? A pessoa. Você traz uma pessoa em decomposição pra gente. A gente talvez ainda tenha que maquiar, ainda tenha que fazer os tratamentos todos, né? Foi muito irresponsável da parte dele, né? Para vocês verem, né? Como esse personagem, ele tem várias questões de ser falho, né? Que sim, as pessoas são, né? Mas é um absurdo. Você não sai para almoçar, para bater papo, sem pressa, com uma pessoa morta no carro, né? Aí, ele, para piorar a situação, ainda tem a questão do caixão. Quando ele sabe que o Nate tenta meio que alugar, né, e tal, e depois oferecer para, na verdade, o filho desse senhor, que ele esqueceu no carro lá, está lá, ele oferece por um valor mais barato, e ele fala assim, olha só, o David, a gente vai perder, é tipo assim, em vez de 9 mil dólares, eles vão conseguir só 4.500, né? Mas fala assim, olha, não, o rico até fala, não pode alugar, caixão não se aluga, né? Por questões de saúde pública. Aí ele fala, que saúde pública o quê, pô? O pessoal não tá morta? Então aqui nesse primeiro episódio tem essas questões da casa, da funerária. E tem uma coisa que é muito bonita que acontece aqui no final do episódio, né? Sim, a questão do caixão vai ficar resolvida, vai ficar ali então para esse senhor, né? O filho desse senhor compra ali o caixão, que é um caixão chiquérrimo, né? Ele não se importa, né? Por que que a pessoa se importaria, né? De ficar num caixão que já esteve outra pessoa. Inclusive tem uma cena, né? Que é uma cena que eu acho muito perturbadora, né? Primeiro que tá a viúva ali do cara que faleceu com o Nate, não tem ninguém, né? Porque o cara é um golpista, né? O cara é um golpista e todo mundo tá querendo receber o seu dinheiro. Ela tá sozinha, só tá o Nate ali no velório do cara, o que morreu no começo do episódio, e ela vai tentar arrancar o relógio que tá no pulso dele, né? Quando a Ruth chega, ela vê ela tentando arrancar. Ela fala assim, eu vou tentar arrancar esse relógio porque ele não me deixou nada. Eu tô aqui com uma criança no colo, um bebê, e eu não tenho dinheiro, não tenho condições, né? Ele me enganou o tempo todo. Então meio que caiu a ficha, né? É muito frustrante isso, né? E a Ruth... nesse momento ela até coloca novamente a mão do finado ali bonitinha no caixão, né? E tal, porque é como se agora você, né? Não há o que fazer, né? Tá tudo resolvido, né? Quando a pessoa já se foi, né? E tem uma cena muito bonita para terminar aqui o episódio, que a Brenda chega pro Nate, né? E o David fala assim, olha, vocês encontrem num ponto... tal a tal hora, ônibus tal. Aí eles falam, não, nesse momento, porque ele tava ali discutindo com o David, né? O Nate fala, nesse momento não dá. Ela fala, não, venha porque é importante. Tem que ser tal hora. Aí a gente tem ali um momento de catarse, porque ela entra com eles no ônibus e quando ela entra, eles sentam, ela fala, foi esse ônibus aqui que atropelou seu pai. Foi esse ônibus. E aí quando ela olha e o David fala, né, não fala nada, olha pra baixo, o Nate fala, pô, isso não é brincadeira, Brenda. Aí ela fala, não é brincadeira. Aí você vê que o David foi tocado por essa situação. Porque o David, desde que aconteceu isso, ele não conseguiu chorar em nenhum momento pela perda do pai dele, né? Então você vai ter aquelas cenas, que são cenas muito bonitas, que a série faz isso, né? Ele vê o pai dele na outro lado da rua, como se fosse, né, num ponto de ônibus, uma criancinha no colo que seria ele, David. Então aí ele abaixa a cabeça, começa a chorar e o Nate pega na mão dele, né? E a Brenda olha e fala assim, é isso, vocês precisavam se reconectar. Então é interessante que a Brenda é uma personagem que ela é tão estranha às vezes, e às vezes até soa, o arco dela demora, pelo menos pra mim, ali pegar que eu consegui me engajar no arco dela, né? E tal, mas isso foi uma coisa muito bonita, ela entender que eles precisavam ter essa catarse, mas podia dar muito errado, né? Vamos lembrar que a Brenda, mais pra frente, ela vai ser psicóloga, só que nesse momento ela não é psicóloga, os pais dela são psicólogos famosos, são ricos, né? A Brenda é uma personagem que ela é uma filha de papai, né? Riquíssimos e tal. É, aliás, ela tem uma questão com os pais justamente por ela achar que é excessivamente analisada por eles, né? Mas é muito bonito esse final onde o David finalmente consegue chorar, né? Pela perda do pai no lugar, que, né? O veículo que tirou a vida do pai deles, né? Porque se o Nate foi embora, o David ficou, né? Tem várias recordações, momentos onde você vê que, né, aquele flashback onde o Nate sai correndo criança, o Nate criança sai correndo quando o pai oferece as luvas, você quer trabalhar comigo aqui? Só que o David não sai correndo. O David mostra até um boneco pro pai e fala, ó aqui meu boneco. E continua lá, perto do pai, né? Então, ele é, né, um personagem que ele é muito... Ele sofreu muito essa perda, só que ele... escolheu ser prático. Esse é um episódio, assim, depois do piloto, muito bonito, né? Acho que ele trata de tantas questões, assim, de tantos, né, coisas que mais pra frente vão se aprofundar, né? A frustração, esse afastamento, né? Essas diferenças que eles têm um do outro, né? O ruído na comunicação, esse negócio dele não conseguir... comunicar, né, na verdade, o que ele sente para a família. Ele queria tanto poder, né, sair do armário e falar a verdade, né? Se sente isso, né, que ele tem esse desejo, só que ele mesmo se contrai, né, e não consegue. A própria Ruth Fisher também, que ela desabafa, fala, eu não quero mais saber de nada da empresa, não atendo o telefone mais referente a coisas da funerária e vou sair para caminhar, pronto. A Claire não é ainda nesse episódio, mas ela vai se decepcionar com essas figuras que se aproximam dela, né? Como a gente também se decepciona quando é jovem, né? A gente confia, né, na pessoa e a pessoa, você vai ver, a pessoa fala de você, faz uma maledicência ou então faz um fuxico, que é o que vai acontecer com ela. Esse personagem é muito problemático, o Gabe, né? E, poxa, é muito bonito, assim, e para um... continuação aqui do nosso projeto, né, do nosso programa, eu acho que é uma grande adição mesmo, né? Acho muito bonito e valeu muito a pena mesmo comentar aqui. Sobre o nosso finado aqui, a pessoa que faleceu no começo do episódio, eu queria ler para você, que está escutando, o obituário dele. O Chandler James Swanson. Ele nasceu em 29 de julho de 67 e faleceu dia 8 de janeiro de 2001. Ele é nascido nas Palisades do Pacífico, né, em Los Angeles. Faleceu em casa em 8 de janeiro de 2001. Foi fundador da Built Vision, sistema de autogestão personalizado, com franquias em 13 estados e no Uruguai. Ele deixa sua esposa, coitada falida, Adele, e a sua filha Hayley. Os serviços funerários serão realizados às 16 horas de sábado, 13 de janeiro, na Fisher & Sons. Enterro a seguir no Woodlawn Memorial Park. Em vez de flores, contribuições podem ser feitas ao Chandler Swanson Interment Fund na filial de Santa Mônica, no Washington Mutual Bank. Você vê, né, gente? Até no final aqui, eles estão pedindo dinheirinho, né? Mas aí é pela falência da esposa. Agora eu preciso saber, né, de você que está acompanhando aqui, se você gostou, ou aonde que você está assistindo, né? Você está assistindo aonde? Na Netflix? Na HBO? Na Prime Video, conta pra mim. Obrigada pelo feedback. Já teve gente comentando que gostou do primeiro programa. Como eu falei, eu demorei um pouquinho pra eu poder voltar a falar, porque pra quem tá me seguindo, aliás, pode me seguir, gente. Clica no link aí abaixo, né? Tenho todas as minhas redes sociais, tem meu Instagram. Meu filho entrou pra USP recentemente, aí se mudou pra São Paulo, e a gente fica meio atrapalhado e atarefado. E às vezes é difícil a gente continuar, né, com os nossos projetos, não tem cabeça, tem tantas preocupações, mas agora eu consegui retornar para fazer. E toda semana vai ter, eu prometo, tá bom? Eu vou sentar, vou conversar. Eu quero muito poder fazer ao vivo também, mostrar para vocês a minha face, conversar com vocês. Mas é bem prático para mim sentar e conversar, e deixar aqui rolando, né, imagens como eu estou fazendo. Mas conte para mim, tá? Você que está aqui escutando ou assistindo, né? Porque também vai virar um podcast. Sim, eu falei que não ia fazer, mas me perguntaram e eu não sei dizer não, gente. Se tem algo que eu não sei. Eu gosto de facilitar para as pessoas, né? Para que todos possam acessar. Não acho legal. Eu sei que as pessoas falam, ah, não, você está dividindo o público e tal. Não, mas eu acho legal. Se a pessoa quer só ouvir, não tem problema. Aqui embaixo também vou deixar o link lá do Spotify, onde eu vou publicar o vídeo direitinho. E você consegue assistir ou o vídeo ou o áudio, tá? Ou seja, é um podcast também. Tá certo? No final, eu agradeço demais você permitir que eu te faça companhia. Peço para você me seguir nas redes sociais, tá? É Angélica Hellish ou então Angel Masmorra, link tá logo abaixo. Você, se puder, apoie o nosso projeto. Lembrando que o nosso podcast é um podcast de cinema alternativo. A gente fala de filmes fora da caixinha. Estamos fazendo lives aí toda quarta-feira, às 21h, tá? Aqui no YouTube. Por favor, apareça, tá? A última live que a gente fez foi sobre Godzilla Minus One e Avatar The Last Airbender, né? Então a gente fez um bate-papo ali, eu e o Marcos, conversamos o que a gente gostou, o que a gente não gostou e por aí vai. E por favor, se você puder, apoie o nosso projeto. Nosso projeto é um projeto que é patrocinado, ele é financiado por quem gosta do que a gente faz, né? Lembrando que o que a gente faz envolve a gente gastar os nossos recursos. Tem que esses recursos sejam a luz, né? A internet, ou você mesmo ter um computador em condições melhores para poder fazer isso. Então, por favor, ajude a gente a financiar o nosso projeto aqui. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Ou se você quiser, faça um apoio mensal para a gente, tá? A gente tem nas plataformas Apoia-se, Colabore Aí ou Padrim. Né? Você pode nos apoiar. A gente sempre pede para apoiar acima de 10 reais, porque as plataformas ficam com valor, né? Se você apoia com um pouquinho, eles pegam praticamente, né, a maior parte para eles. Mas a gente sempre pede, prefere, se você puder, faça um Pix que vai direto para nossa conta lá, que é a conta para financiar nossos gadgets, microfone, pedestal, etc. Tá? Site, né, que a gente paga mensalmente. Obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras, tá? Não adianta a gente só pedir, a gente tem que agradecer. Então, muito, muito, muito obrigado. Você faz o nosso podcast permanecer no ar e faz a gente conseguir completar lá, que nem a gente vai fazer em agosto agora, 15 anos, né? Que é uma marca muito bonita. Com isso, eu deixo um abraço para vocês aqui e deixo sempre uma mensagem final para você refletir, tá? Memento mori. Beijo, até o próximo programa.